Audiobook Grátis apresenta Que buscas por aqui por esta serra que segundo o que julgo vás errado. Frei Agostinho da Cruz, Várias Poesias. Quando a notícia da Revolução do Porto chegou a Cesar, Frei Simão de Vasconcelos, delirante de alegria, quis comemorá-lo festivamente. Embandeirou as janelas da casa do outeiro, e mandou à feira, por um próprio, comprar morteiros e bombas. Estas demonstrações de júbilo irritaram profundamente os vizinhos que eram absolutistas. A cada morteiro que estrondeava de dia ou de noite, Ignácio da Fonseca, desesperado, lamentava que o sobrinho estivesse ausente, porque, dizia ele, havia de o mandar disparar muitos tiros, por troça, ao pé da casa do outeiro. Na sua opinião, não havia ninguém como José Máximo para dar tiros à toa. O abade Moreira Maia não gostou da funcionata do Porto, como ele classificou ironicamente o início do movimento liberal, mas isso não o impediu de montar a cavalo como tinha por costume. Padre Antônio Pinheiro, porém, encerrado no seu quarto, rezava de joelhos, com os olhos fechados, e, ao estrondo de cada detonação festiva na casa do outeiro, estremecia de terror como se o mundo desabasse em torno dele. José Máximo, no dia 26 de agosto, ao fim da tarde, saiu do porto depois de ter ido perguntar a Frederico Pinto se queria alguma coisa para sua família. Este irmão de Frei Simão tinha casado havia um ano, como já sabemos. Frederico Pinto, constitucional dedicado, disse a José Máximo que abraçasse por ele o irmão, ao qual, aproveitando o ensejo, escreveu uma carta. José Máximo recebeu a carta aberta, mas fechou-a na presença de Frederico Pinto. E partiu. Fez a jornada a cavalo, acompanhado por um arrieiro, que despediu a uma légua de distância de Cesar, no ponto em que tinha de abandonar a estrada real do Porto a Coimbra. Não desejava ser visto por ninguém da casa de Ignácio da Fonseca, mas já o não assustava a hipótese de que o tio viesse a saber que ele estava em Cesar. A embriaguez capitosa da vitória duplicava-lhe a ousadia. Em caminho do outeiro, viu por entre as plumas amarelas de um campo de milho, que pertencia ao tio, aparecer uma cabeça de homem. Coseu-se com o muro do atalho, e passou. Na casa do outeiro foi recebido como um vencedor. Frei Simão deu-lhe uma boa dúzia de abraços muito expansivos. Ana de Vasconcelos felicitou-o com ternos olhares, mais gloriosos para José Máximo do que uma coroa de louros. E o estrondo dos morteiros, aumentando, reavivou o desespero de Ignácio da Fonseca e o sobressalto do padre Antônio Pinheiro. Largamente contou José Máximo os trabalhos por que tinha passado no porto, a sua ida a Lisboa com o desembargador Fernandes Tomás, fatos de que em carta cifrada havia mandado sumaria notícia a Frei Simão. Estava encantado de ouvi-lo, o frade. Sentia-se orgulhoso de Underline ter inventado Underline aquele revolucionário, por cuja intervenção colaborara também no movimento do Porto. Era como que uma vaidade de editor, que acabasse de dar ao prelo uma preciosa obra até aí inédita e, portanto, desconhecida. E, agora, o que tenciona a vossa mercê fazer? Perguntou Frei Simão a José Máximo. Eu sei lá. Estou ao serviço da junta provisional, e farei o que me mandarem. Volto então para o porto? Tenciono voltar esta noite, porque apenas pedi licença por 24 horas. Que pressa! Tem vossa mercê diante de si um belo futuro. Mais pena é que não adopte uma carreira definida, a das armas ou a das letras. São as únicas que no nosso país dão presentemente acesso às maiores honras. Por que não pensa vossa mercê em continuar os seus estudos? Farei o que os meus amigos quiserem que eu faça. Lembrou-se José Máximo de entregar a carta de Frederico Pinto a Frei Simão. O frade leu-a com interesse e chamou em alta voz as irmãs para repetir a leitura. Frederico Pinto convidava Ninhas, como na família lhe chamavam, a ir passar algum tempo no porto, em companhia da cunhada. Individualizo a Aninhas, dizia o ex-ajudante de infantaria 18, por ser a mais nova das manas, e por isso a que menos falta poderá fazer no outeiro. Seria muito agradável a minha mulher ter aqui uma menina da sua condição e do nosso sangue com quem repartisse as alegrias e os cuidados de mãe feliz e dedicadíssima. O nosso Frederico promete ser um rapagão sádio e forte. Mas a Margarida queixa-se de que eu não tenho jeito nenhum para ajudá-lo a enfaixar e adormecer crianças. Mal podia imaginar José Máximo que essa carta, de que fora portador, havia de lhe dar tão agradável surpresa. Ficou doido de alegria. Ana de Vasconcelos também não pôde dissimular todo o contentamento que a alvoroçou. Consultada por Frei Simão, respondeu de pronto que aceitava o convite. As outras irmãs sorriram, e Frei Simão imitou-as involuntariamente. José Máximo, vendo sorrir as três senhoras e o frade, também deixou entrever um sorriso, de que chegou a envergonhar-se. Só Aninhas, caindo de repente em si, ficou num pudibundo enleio, que a tornou mais graciosa. Durante o dia, José Máximo, aproveitando o momento de estar a sós com Frei Simão, disse-lhe improvisamente: Tenho que fazer um pedido à vossa reverencia. Um pedido! Exclamou o frade. E receou que José Máximo se lembrasse de pedir-lhe a mão de Aninhas. Frei Simão adorava esse rapaz, é certo, mas não poderia consentir num casamento, que desde logo não garantisse a independente subsistência dos cônjuges. A suspeita de ter que recusar, quando quereria conceder, sobressaltou-o dolorosamente. Um pedido, repetiu serenamente José Máximo. Vai vossa reverencia fazer-me o favor de aceitar uma restituição, sem que se dê por afrontado. Como? Perguntou Frei Simão cada vez mais surpreendido. Uma restituição? A última vez que estive nesta casa obsequiou-me vossa reverencia com uma peça de ouro, 10 cruzados novos e 1 napoleão. Restitua a moeda portuguesa, e guardarei a de França, como recordação histórica, a que a significação, que vossa reverencia lhe deu, duplica o valor. Mas então, perguntou o frade, vossa mercê não precisou tocar nesse dinheiro? José Máximo sorriu e respondeu. Esquece-se vossa reverencia de que fui durante algum tempo serviçal assalariado do governador das armas do Porto. Depois disso subi de categoria e tenho recebido honorários pelo meu trabalho de amanuense da junta. Quis recusá-os, mas o senhor Fernandes Tomás disse que, conhecendo os meus apuros, não podia dispensar-me de receber um modesto estipêndio. A minha hesitação cessou completamente quando ele acrescentou que apenas queria remunerar os serviços materiais, porque não havia ouro que pagasse uma dedicação sincera. Ora eu repito a mesma coisa a vossa reverencia, restituo aquilo de que não precisei, mas permanecerei devedor insolúvel pela gratidão eterna que devo a vossa reverencia. Frei Simão estava como absorto diante daquela hombridade de caráter, daquele orgulho de fidalgo pobre num moço que, por servir à liberdade, se tinha sacrificado ao ponto de assoldadar-se como serviçal. E quase sentiu remorsos de ter receado que José Máximo lhe quisesse pedir a mão da irmã. Não. Pensava o frade, um homem destes fará minha irmã princesa ou não casará jamais. É muito altivo para lhe impor o sacrifício da pobreza. Os caracteres que mais facilmente se sacrificam são os que mais obstinadamente procuram evitar o sacrifício alheio. Frei Simão conhecera a preceito a alma de José Máximo. Abraçou-o visivelmente comovido, e guardou o dinheiro sem opor maior resistência. Foi já de noite que José Máximo saiu do outeiro para o porto. Nunca ele havia trilhado aquele caminho em tão alegre disposição de espírito. A causa da liberdade estava ganha. Com a excessiva credulidade que é apropriada à gente moça, imaginava José Máximo que a Revolução Liberal era um monumento inabalável e duradouro como as pirâmides do Egito. Tão cego de entusiasmo estava, que nem a lição do que se tinha passado em Espanha lhe acudia à memória, não se lembrava de que, depois da Revolução de Cádiz, Fernando VII se repatriara em triunfo e fora aclamado rei absoluto pelas tropas do general Hélio, com aplauso da nação. O que José Máximo apenas via ou queria ver era a vitória da liberdade em procissão festiva pelas ruas do Porto, e a aventura que naquela cidade o esperava na hora em que Ana de Vasconcelos lá chegasse. O coração e o espírito estavam satisfeitos. Parecia a José Máximo que todos os ideais da sua vida tinham atingido uma realidade tão feliz como perdurável. Ao entrar no atalho que cortava os milharais de Ignácio da Fonseca, viu, de repente, 3 homens sentados no rebordo do muro, que era feito de pedras soltas. Conversavam fumando. José Máximo não gostou do encontro, mas não se acobardou. Levantou a gola da Nisa, derrubou o chapéu sobre a testa, e seguiu. Tinha já passado pelo grupo, quando um dos 3 homens gritou. Ó senhor José Máximo! fez que não ouvia. Mas outra voz insistiu. Então não quer o senhor José Máximo jogar o intrudo conosco? Ora, quem ele é? O sobrinho do patrão. Vá com Deus, senhor José Máximo, e boa viagem. Nem uma nem duas. José Máximo, que distinguiu perfeitamente a voz de Manel Zarolho, criado de seu tio, foi andando sem responder. Mas levou a certeza de ter sido reconhecido pelo grupo. Justamente esse criado era o que andava trabalhando no campo quando José Máximo passara para o outeiro. Viu o sobrinho do patrão, e asseverou aos outros dois criados que era José Máximo em carne e osso. Aqui anda Marosca por força. Acrescentou. De casa do frade não sai coisa boa. Eram as ideias do patrão, a opinião dos absolutistas de Cesar com relação a Frei Simão de Vasconcelos. Homem! Pode ser que te enganasses, objectaram-lhe os outros. Qual história? Não conheço eu outra coisa. Senão para quê, havemos de desenganar-nos? De dia ou de noite, ele há de sair do outeiro, e como foi às escondidas de certo se não demora muito. Havemos de ver-lhe a figura. Esperaram N.O., e reconheceram N.O., apesar de José Máximo não ter respondido. O povo parece gostar de ser alviçareiro de ruins novas, sobretudo quando se lhe afigura que o revelá-las pode parecer dedicação pelo interessado em sabê-las. Correram, pois, os três criados a dar conta a Ignácio da Fonseca do que se tinha passado. O lavrador, que andava aturdido com a revolução do porto, ficou boquiaberto. Deu-lhe um bate no coração. Querem vocês ver, disse ele, que meu sobrinho vai feito com Frei Simão e com toda essa maldita cambada de pedreiros livres. Pois se assim for, não quero que torne a pôr-me a vista em cima, nem tornar a vê-o neste mundo ou no outro.